Segurança Pública. A Câmara dos Deputados aprovou proposta que impede que crimes de violência contra a mulher sejam considerados de pequeno dano e, com isso, deixem de ser punidos. A reportagem é de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que proíbe a aplicação do chamado princípio da insignificância a crimes de violência doméstica e familiar contra mulheres. Essa proibição, pela proposta, é inserida na Lei Maria da Penha. O princípio da insignificância, que também é conhecido como bagatela, prevê que crimes de pouca importância que causem dano pequeno não devem ser punidos. Uma súmula do Superior Tribunal de Justiça já determina que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no contexto das relações domésticas. O objetivo da proposta é transformar o que hoje é um entendimento do tribunal em legislação. A autora do projeto, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explica que nenhuma forma de violência contra mulheres pode ser considerada insignificante.
Não existe insignificância quando se fala em mulher, em violência contra a mulher, principalmente no momento que a gente está vivendo, onde a cada 5 horas e 25 minutos uma mulher é morta no Brasil. Então nunca é insignificante a violência, porque ela pode se transformar depois em vicaricídio ou em feminicídio. Por isso a importância desse projeto aprovado nessa casa.
O vicaricídio mencionado pela deputada é o ato de matar pessoas próximas a uma mulher, como filhos, dependentes ou outros parentes, com o objetivo de fazê-la sofrer. O termo foi incorporado pela legislação brasileira neste ano, após aprovação pelo Congresso, e a previsão de pena é de reclusão de 20 a 40 anos. A Lei Maria da Penha já impede a aplicação de penas alternativas brandas e punições que possam ser resolvidas apenas com pagamentos ou doações. O projeto que proíbe a aplicação do chamado princípio da insignificância a crimes de violência doméstica e familiar contra mulheres segue agora para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Justiça.
Os deputados aprovaram a permissão para a prática privada do direito por advogados da União e o texto seguiu para análise do Senado. A repórter Maria Neves traz mais detalhes sobre o projeto aprovado.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite a integrantes de carreiras jurídicas federais exercerem a advocacia privada, fora de suas atribuições no serviço público. A proposta beneficia especificamente advogados da União, procuradores da Fazenda Nacional, procuradores federais e procuradores do Banco Central. As carreiras jurídicas da União exigem dos advogados dedicação exclusiva. O exercício da advocacia particular é proibido por lei. Mas, de acordo com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, nos estados e nos municípios não existe essa vedação. Por isso, ela considera que o projeto aprovado faz justiça para as carreiras da advocacia federal.
Nós precisamos romper essa condição que estabelece a ausência de isonomia dos profissionais das carreiras jurídicas da Advocacia Geral da União, que é bom lembrar que só em 2024 tiveram sucesso na sua atuação jurídica em quase 69% dos cargos e resgataram para a União quase 70 bilhões no mesmo ano de 2024. Portanto, nós não podemos perder esses profissionais. Esses profissionais não podem se sentir desestimulados de atuar para o benefício do próprio país.
Pelo texto aprovado, a advocacia fora do órgão federal de atuação não poderá ser exercida por advogados que ocupam cargo em comissão ou função de confiança. Além disso, os profissionais ficam impedidos de atuar contra a União, suas autarquias, fundações e empresas públicas. Para garantir a transparência, a Advocacia Geral da União deverá publicar em sua página na internet a lista atualizada de todos os profissionais que optarem por exercer exercer a advocacia privada. Os interessados também deverão fazer uma comunicação prévia ao órgão antes de iniciar a atividade. A proposta determina ainda que o exercício da advocacia privada estará sujeito às orientações da Corregedoria Geral e da Comissão de Ética da AGU, além de obedecer ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e à Lei de Conflitos de Interesses. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Previdência. Coronel Crisóstomo do PL de Rondônia destaca que foi o autor da proposta que deu origem à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que discutiu fraudes no INSS. Ele lembra que as investigações expuseram um esquema ilegal de descontos em benefícios de aposentados e pensionistas.
A consequência disso tudo é que o governo federal teve que bloquear todos os acessos a desconto, não havendo mais desconto, até que seja julgado e decidido como fazer esse trabalho, sem a necessidade de sindicatos e associações voltarem a pedir o desconto no Instituto Nacional de Seguridade Social.
De acordo com o Coronel Crisóstomo, a suspensão de descontos não autorizados diretamente pelos segurados é uma vitória importante para proteger a renda de famílias mais vulneráveis. O deputado garante que o Congresso continuará fiscalizando o sistema previdenciário.
Trabalho. Para Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, a redução da jornada de trabalho é a conquista mais importante das últimas décadas para a classe trabalhadora. Ele argumenta que a modernização da indústria e o ganho de produtividade com novas tecnologias justificam o reequilíbrio da escala no país.
Hoje você fabrica a mesma coisa com uma quantidade de horas trabalhadas muito menor do que há 38 anos atrás, quando a Constituição foi promulgada. E, portanto, os trabalhadores precisam participar da distribuição desta produtividade que as tecnologias conseguiram produzir. Portanto, é uma necessidade. De tempos em tempos, é preciso fazer esse equilíbrio para que os trabalhadores e a sociedade como um todo se beneficiem.
Daniel Almeida ressalta que garantir duas folgas semanais permite mais descanso, saúde e tempo livre para a qualificação profissional. O parlamentar também elogia a mobilização dos movimentos sociais e o apoio institucional do governo federal em favor da medida.
Cultura. A Câmara aprovou o projeto que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura brasileira. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura nacional. O hip-hop é um movimento cultural e estilo de vida urbano que surgiu nas comunidades afro-americanas e latinas do bairro do Bronx, em Nova York, no início dos anos 70. Segundo o autor da proposta, deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, mais do que apenas um gênero musical, o hip-hop é uma ferramenta de expressão política e social. No Brasil, o hip-hop começou na década de 80, principalmente em São Paulo, em locais de encontro de jovens negros, pobres e moradores de periferias. O movimento se expandiu para outras regiões do país, adquirindo características locais, inclusive no Nordeste, onde foi influenciado pelo repente ritmos caribenhos e jamaicanos. Ser reconhecido como manifestação da cultura nacional permite que o hip-hop seja contemplado nas políticas públicas, com possibilidade de ter acesso a leis de incentivo, linhas de crédito e fundos setoriais, sem contar a garantia de livre manifestação. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará. Segundo ele, o movimento já é reconhecido oficialmente como manifestação cultural por estados e municípios. Para o autor do projeto, deputado Pastor Henrique Vieira, o reconhecimento oficial vai fomentar a cultura e evitar a criminalização do movimento.
Reconhecer o hip-hop como manifestação da cultura nacional é sair da chave da criminalização e entrar na chave do reconhecimento e da valorização. Porque o hip-hop vai acontecer e acontece independente do Estado. Mas cabe ao Estado, com política pública e investimento, ao invés de criminalizar, valorizar, fomentar e levar adiante.
O projeto que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura nacional seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Beto Preto, do PSD do Paraná, comemora a criação do curso de medicina no campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná, a Unespar. O deputado aponta que a medida atende a uma reivindicação de mais de 50 anos do município.
É uma luta de mais de 50 anos do município de Apucarana, que agora parece que realmente chegou no êxito. A Unespar é a única universidade que ainda não tinha o curso de medicina e, a partir de agora, já são recursos liberados para a construção de um bloco de laboratórios, de salas de aula e também praticamente liberado a contratação dos professores via concurso, além de estarmos muito próximos da marcação do concurso vestibular para a entrada no primeiro semestre de 2027.
Beto Preto ressalta que, a partir de agora, toda a rede estadual de ensino superior do Paraná passa a contar com o curso público de medicina. Ele celebra o fato de a nova graduação ampliar a formação de profissionais de saúde no Vale do Ivaí, região geográfica composta por 26 municípios.
Saúde.
Programa para recuperar crânio e face com tecnologia 3D no SUS avança na Câmara. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o Programa Nacional de Reabilitação Crânio-Facial com uso de tecnologia 3D no Sistema Único de Saúde. O colegiado seguiu o voto do relator, deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo. A reabilitação recupera aspectos anatômicos, funcionais e estéticos de pacientes com alterações provocadas por tumores, sequelas de tratamento, traumatismos e anomalias congênitas. Pela proposta, o programa vai oferecer suporte psicossocial aos pacientes e incentivar o desenvolvimento de materiais e de processos de modelagem em três dimensões. A iniciativa seria implementada por meio de parcerias com instituições de ensino e pesquisa, públicas ou privadas, para pesquisa, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias. O autor do projeto é o deputado Zacarias Calil, de Goiás, que afirma que, por meio do uso de scanner 3D e de exames de imagem convencionais, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, é possível criar um modelo da superfície do rosto e do crânio do paciente, por exemplo. Assim, é possível saber que estruturas anatômicas precisam de reparação com o design pessoal de próteses e simulação do resultado final antes do tratamento. O deputado, que também é cirurgião pediátrico, afirma que o modelo já é aplicado no Brasil.
Em Campinas, São Paulo, nós temos um centro de tecnologia e informação que pode trabalhar juntamente com isso. Aliás, eles já fazem esse procedimento pelo SUS, que é um avanço muito grande, né? Você pegar um determinado tipo de tumor, fraturas e outras patologias, malformações, você analisar através de uma tecnologia dessa, antes de você, por exemplo, submeter o paciente a um procedimento cirúrgico. Então, um profissional ele vai saber exatamente de que maneira ele vai atuar nesse sentido. Inclusive mostrando para o paciente, esclarecendo, né, suas dúvidas de que maneira ele vai ser operado.
O autor da proposta diz que a técnica também pode ser aplicada na odontologia, cirurgia plástica, reconstrutiva, fonoaudiologia e reabilitação. Ele afirma que o impacto orçamentário não seria muito alto, porque a tecnologia, como já vem sendo utilizada, tende a diminuir o custo.
Se você tem um centro de tecnologia, informação, informática, que já faz pelo SUS, então a gente só vai praticamente complementar isso aí, né? Já existe, agora falta mais investimentos, né? E com isso aí a gente consegue, através dos recursos, emendas parlamentares, para ajudar esses centros de tratamento.
A proposta ainda vai ser analisada pelas comissões de saúde, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Em princípio, ela não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Ciência e tecnologia.
Raimundo Santos, do PSD do Pará, defende projeto que institui a Semana Nacional da Consciência Digital Infantil. A iniciativa, segundo o deputado, visa orientar famílias e educadores sobre os riscos da exposição excessiva às telas e os perigos de crimes virtuais.
Hoje o mundo da internet é como se fosse uma extensão do mundo real. É uma praça pública onde tem todo tipo de informações úteis, mas também muita coisa nociva, principalmente a criança e adolescente. Dentro dessa política de educação digital, o projeto ele visa incluir uma semana de conscientização digital voltada para educadores, para a família, uma prevenção durante esta semana ao cyberbullying, aos crimes cibernéticos, também o combate à exposição a conteúdos impróprios, a promoção da saúde mental diante do uso excessivo de telas.
Raimundo Santos alerta que o uso desregulado das redes sociais provoca aumento de casos de ansiedade e depressão entre os mais jovens. A proposta já avançou por 3 comissões e aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Atenção, Porto Velho! Quer internet rápida, estável e um atendimento que realmente faz a diferença? Então venha para a BigNet. Atendemos os bairros Ulisses Guimarães, Parque Amazonas e Canaã, além das comunidades rurais São Damião, Santa Rita, Vila Renascer, Vila Franciscana e Vila Bom Jesus. Aqui você tem conexão de qualidade para trabalhar, estudar, se divertir e estar sempre conectado. Ligue agora, 69-993-43-7235. BigNet Internet, não apenas um provedor, um parceiro.
Momentos especiais merecem brilhar para sempre. Celebre o amor, a conquista e a beleza da vida com Benedita Joias. Trabalhamos com joias em ouro 18 quilates, prata, além de óculos e relógios de marcas renomadas como Ray-Ban, Gucci, Montblanc, Bulova e Victorinox. Também somos ótica, oferecendo óculos de sol e grau com as melhores lentes do mercado, garantindo estilo e qualidade para a sua visão. Somos a joalheria mais católica do estado, com uma linha completa de joias sacras, escapulários, terços, pingentes de Nossa Senhora e Santos. Estamos no segundo piso do Porto Velho Shopping, em frente à Praça de Alimentação, e entregamos para todo o estado. Benedita Joias. Joias que marcam e contam histórias. Fone Whats 69 99 37 0266.
Ei, você aí, está sem plano de saúde e precisa de consultas médicas, atendimento odontológico ou realizar exames? Fique tranquilo. Com a Associação Zequinha Araújo, você tem acesso a uma ampla rede de benefícios e descontos de até 60% em diversos serviços de saúde. É simples, faça sua carteirinha de associado e tenha atendimento rápido sempre que precisar. Não perca tempo, faça hoje mesmo a sua carteirinha da Associação Zequinha Araújo, o maior plano de benefícios de Rondônia. Ligue agora e adquira sua carteirinha. Carteirinha online 69 98168 5066.
Tá construindo ou reformando? Aproveite o Queima Tudo Fada. A Fada Materiais para Construção está queimando os preços para você economizar. Tubo 100 milímetros de esgoto de 6 metros, R$ 76,90 à vista. Piso acetinado 53 por 53 centímetros, R$ 27,90 à vista. Chuveiro Loren Shower, R$ 124,90 à vista. Telha 5 milímetros Brasilite, R$ 57,90 à vista. Tinta lavável semibrilho 15 litros, R$ 349,90 à vista. É o Queima Tudo Fada. Promoção válida por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. Fada Materiais para Construção, Avenida Amazonas 2386, Nova Porto Velho. Fone Whats 3225-3191.
ZYW 320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia.
Neste momento encerra a nossa programação local, mas continue conosco a partir de agora em cadeia com a Rede Aparecida de Rádio. Boa noite.
Meu Senhor, meu Pai, meu amigo, vim agradecer esse dia que tive com amor para viver com irmão. Se eu não fui tão perfeito, Senhor, modifica o meu coração para estar sempre a teu serviço e do meu irmão.
Aparecida, mais um momento especial. Muito obrigado você que nos fez companhia nesta noite abençoada, agradável, de quarta-feira, dia 22 de julho de 2026. Agradeço também os meus amigos, os homens do terço de Santa Luzia, né? Da cidade de Guaratinguetá, da paróquia de Santa Luzia. Muito obrigado, viu, ô Toninho? Obrigado pela presença do senhor.
Amém. Que sempre que puder, nós estaremos aqui.
Um abraço lá
para
a filha, para toda a sua família, viu?
Amém.
O netinho Miguel.
Amém.
Chegue logo em casa o mais rápido possível.
Se Deus quiser.
Tá bom? Um grande abraço, conte com nossas orações.
Amém.
Obrigado, viu, João Reis, pela presença do senhor.
Amém. Tudo bom? Foi bom estar aqui.
Foi maravilhoso, né?
Essa oportunidade que nós temos de estar junto.
Com toda
algumas
certeza.
Vezes.
Com toda certeza. Aproveitar o Magno aí. Magno, obrigado, viu, meu querido, pela sua presença, pela sua participação aqui hoje. Volte sempre.
Oh, obrigado, eu que agradeço e que Deus abençoe a nós todos e vocês da rádio aqui por proporcionar esse momento de fé para todos. E
muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço a presença aqui hoje. Obrigado, viu, Moraes, pela presença do senhor.
Muito obrigado para você também. Que Deus abençoe você, sua família, que nós logo estaremos juntos de novo, se Deus
Amém.
Quiser.
Se Deus quiser. Márcio, obrigado, viu, meu querido, pela presença do senhor aqui hoje.
Amém. Quem tem que agradecer, nós estamos sempre juntos aqui e estamos esperando a próxima.
Com toda a
certeza.
Deus
abençoe todos nós.
Amém. Um grande abraço para o senhor. Volte mais vezes Amém. Aqui para rezarmos juntos o Santo Terço. Você que nos acompanhou, você que rezou, agradeceu, colocou as suas intenções aos pés da Mãe Aparecida, muito obrigado. Eu sou o Zé Antônio, trabalho com a produção de Marcos Thiago, a coordenação da Paula Castro e a direção do Padre Vanderlei Souza, missionário redentorista. Nos trabalhos técnicos, na nossa central multimídia, Amanda Castro, levando as principais imagens do Santo Terço e do Santuário Nacional até a sua casa. Nosso convidado especial, sempre, sempre você que está em casa, rezando e agradecendo. Muito obrigado, você que nos acompanhou através das plataformas digitais, YouTube e Facebook da Rádio Aparecida. E aqui a gente continua junto até a meia-noite com a primeira parte do programa com a Mãe Aparecida. Eduardo José chega à meia-noite até às 5 horas da manhã com o Santo Terço às 4 horas da manhã. E mais um recadinho, amanhã às 10 horas o Santo Terço vai ser com Eduardo José, tá bom? Eu estarei aqui a partir do Mais Vida das 10 horas da manhã aqui na Rede Aparecida de Rádio. Um beijo no coração, até mais, tchau, tchau.
Rádio Aparecida.
Nossa Senhora.
A rádio de Nossa Senhora. Você está ouvindo com a Mãe Aparecida pela Rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Na sua visita à Casa da Mãe Aparecida, você e sua família merecem ficar em um lugar bonito e acolhedor. Casa de Hospedagem Seminário Santo Afonso, dos Missionários Redentoristas, localizada a poucos minutos do Santuário Nacional e da Basílica Histórica. Ampla área verde, restaurante, estacionamento e infraestrutura completa. Ligue ou envie um WhatsApp para 12-3105-2245 e conheça os pacotes especiais.
Você sabia que o Santuário Nacional se preocupa com a acessibilidade e o bem-estar de todos os visitantes? Destaque para os elevadores, rampas de acesso, vagas demarcadas no estacionamento, sanitários com entradas independentes, cadeiras de rodas para pessoas com mobilidade reduzida e bebedouro com alturas especiais. A Casa da Mãe acolhe e cuida de seus filhos, pois acolher bem também é evangelizar.
Rádio Aparecida.
Sintonize 104.3.
Erguendo os olhos para Maria, que os religiosos se sintam revigorados ao ver que a pequenez não é um problema, mas um recurso, pois Deus ama a pequenez e gosta de realizar grandes coisas.
Entre em contato com as irmãs do Instituto Jesus, Maria e José pelo site www.institutojmj.org.br ou pelo telefone 11-5696-0300.
De 28 de julho a 5 de agosto, acompanhe pela Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio a novena e festa do Bom Jesus da Lapa, diretamente da Bahia. Todos os dias, às 19 horas, viva momentos de fé e oração, refletindo o tema deste ano. Bom Jesus, nascido da Virgem Maria, habita entre nós. E no dia 6 de agosto, às 7 da manhã, participe da missa solene de encerramento. Una-se a milhares de devotos nessa grande celebração da fé. De 28 de julho a 6 de agosto. Bom Jesus da Lapa, na Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
11:10, horário de Brasília, boa noite.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz. ZYW774. Emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio. Transmitindo de Aparecida, São Paulo. Rádio Aparecida. Música, fé e missão. Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida. Tempo de fé e esperança com o Padre Reginaldo Carreira.
A vida que vale a pena não pode ser guardada. A vida que vale a pena precisa ser doada. Já ouvimos por aí, quem não vive para servir, não serve para viver. As escolhas e o tempo de vida vão nos trazendo aprendizados através dos erros e acertos. E se soubermos aprender, vamos repetir frases comuns e bem conhecidas, mas geralmente repetidas por quem já viveu um pouco mais. É, a vida é breve. É, o importante é perceber o que é essencial. Somos incentivados a lutar tanto pelo que deveríamos ter, que nem sempre nos damos conta do valor que tem o que já temos e quem já temos por perto. Seja agradecido, seja capaz de doar. Pelos momentos difíceis, seja agradecido, pois com a graça de Deus os superamos. Pelos momentos de alegria, seja agradecido, porque eles dão sentido à nossa existência. Seja agradecido. Se pensarmos bem, temos muito mais a agradecer do que a pedir.
Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei a ti.
A Mãe Aparecida.
Eternamente jovens na fé,
Santas para todos os dias do ano. Apoio Editora Santuário.
Hoje, dia 22 de julho, nós vamos conhecer a história de Susana, filha de Elcias. Era muito bonita e muito religiosa. Isso você confere no livro de Daniel, capítulo 13, versículo 2. Susana vivia na Babilônia, na colônia dos judeus que tinham sido exilados por Nabucodonosor, no século 6 a.C. O nome Susana significa lírio. Ela era uma mulher bonita e muito religiosa. Joaquim, seu marido, era um homem rico e muito respeitado junto à comunidade dos judeus naquela terra de exílio. Os dois moravam numa casa grande com um enorme jardim. Sendo pessoas respeitadas, com muita autoridade, junto aos judeus exilados, Joaquim e Susana atraíram muitas pessoas que costumavam se reunir com eles em sua casa, em seu jardim. Entre essas pessoas que frequentavam a casa de Joaquim e Susana estavam dois anciãos judeus que eram juízes, chefes de família e também conselheiros do povo. pessoas de uma certa importância social. Esses dois chefes, pessoas já idosas, observavam a beleza de Susana. Ardiam de paixão por ela e começaram a cobiçá-la, desejando manter relações com ela. Eles observaram como Susana tinha o costume de, todos os dias, dar uma volta pelo jardim. E foi ali, no jardim, que os dois velhos encontraram uma ocasião oportuna para assediar Susana longe das vistas do marido. Mas Susana resistiu ao ataque dos dois anciãos. Eles então levantaram uma falsa acusação de adultério, querendo levá-la à morte. Diante dessa falsa acusação, o jovem profeta Daniel tomou a defesa de Susana e, graças a um estratagema inteligente, fez os dois anciãos caírem em contradição. A história de Susana ressalta a ação justa de Deus, que não abandona os inocentes diante das acusações maldosas e caluniosas.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida. Igreja em Comunhão. As paróquias do Brasil trazem a informação aqui no Com a Mãe Aparecida.
Olá, uma boa noite. É sempre bom estarmos juntos aqui no programa Com a Mãe Aparecida, no quadro Igreja em Comunhão. E o Santuário Nacional recebeu na manhã de hoje Dom Rui Valério, Patriarca de Lisboa e Arcebispo de Lisboa, em Portugal. Ele esteve presente, presidindo uma missa no altar central do Santuário Nacional, acompanhado de cerca de 10 padres missionários monfortinos, representantes da América Latina e de Portugal, além dos participantes do Encontro Latino-Americano de Espiritualidade Monfortina. Os monfortinos, membros da Companhia de Jesus também, como são conhecidos, são uma congregação religiosa católica fundada por São Luís Maria de Montfort, na França, em 1712. Seu carisma foca na renovação do compromisso batismal e também na devoção a Jesus por meio de Maria, com forte atuação missionária voltada para os mais necessitados. A missão monfortina chegou a Portugal em 1934, a partir da província holandesa. Anos mais tarde, em 1966, a província portuguesa enviou os primeiros missionários para estabelecer a congregação aqui no Brasil. O idioma e a forte tradição mariana, comum aos dois países, facilitou a adaptação e o trabalho também de evangelização e formação pastoral em terras brasileiras. As províncias e delegações dos dois países continuam trabalhando em comunhão. Essa ligação direta entre os dois países também é celebrada nos 60 anos da presença monfortina no Brasil. A congregação possui comunidades e paróquias espalhadas por várias regiões do país, com destaque para o trabalho pastoral em São Paulo, com atuação em alguns bairros periféricos, como na paróquia de Santa Rosa de Lima, na Vila Perus, também presença próxima ao Santuário Mãe Rainha, no Jaraguá. Os missionários monfortinos também estão presentes em João Molevade, Minas Gerais, na paróquia São Luís Maria Monfort, do bairro de Laranjeiras, acompanhando projetos sociais e pastorais da diocese de Itabira. O patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, que é monfortino e esteve presente no Santuário Nacional, conversou com nossa equipe e destacou os trabalhos e frutos da congregação.
Quais são os frutos principais de 60 anos de presença de missionários monfortinos em terras de Brasil? Eu creio que há três frutos que são mais do que evidentes. Em primeiro lugar, os monfortinos, desde a primeira hora, desenvolveram um apostolado, uma pastoral, uma missão de proximidade, nomeadamente de proximidade com os mais pobres e desfavorecidos. Nesse sentido, tivemos autênticos heróis da caridade, autênticos padres, irmãs, as irmãs da sabedoria, irmãos de São Gabriel, que verdadeiramente se fizeram tudo a todos para conquistar alguns, mas sobretudo para conquistar aquilo que estava tão presente no coração desses missionários, que era a promoção e a salvaguarda da dignidade de todo o ser humano, de todo o homem e de toda a mulher. Em segundo lugar, há um cunho, uma marca particular que se relaciona com a devoção à Nossa Senhora. Como sabem, os missionários monfortinos são conhecidos e são reconhecíveis particularmente pelo foco na consagração a Jesus por Maria. Nossa Senhora, para além de ser uma mediadora e intercessora junto de Jesus, de cada um de nós, para além de ser um modelo de vida cristã, ela é ativa na progressão de uma vida cristã segundo os padrões da santidade. E em terceiro lugar é a consciência da missão, a missionariedade. O nosso fundador tinha como grande desejo, enfim, no século XVIII, de ir para o Quebec evangelizar. O Papa Clemente XI entendeu que ele deveria ficar por França, com um título que lhe deu, que foi de missionário apostólico. Pois bem, essa consciência de uma igreja missionária, de uma igreja em saída, de uma igreja que é tanto mais igreja e é verdadeira e autenticamente igreja, na medida em que se torna anunciadora do Evangelho, anunciadora da ressurreição, anunciadora de Jesus, isso é a panagem de uma identidade que foi construída ao longo destes 60 anos. Portanto, são estes três, digamos, âmbitos onde os nossos frutos mais são visíveis. E isso hoje é perfeitamente reencontrável, seja aqui, enfim, na zona paulista, seja na zona do Belo Horizonte, Minas Gerais, isso é... A outra questão é porque é que foi aqui, porque não podia ser noutro lugar. São Luís Maria de Monfort, o nosso fundador, sempre que empreendia um feito ou sempre que o realizava, ele encontrava-se sempre tu a tu com Nossa Senhora. E nós viemos aqui, cada um de nós, viemos em grupo, mas para que cada um de nós se encontre tu a tu, face a face, coração a coração, com Nossa Senhora Aparecida, para que através dela o nosso louvor, a nossa gratidão chegue verdadeiramente onde por vezes nós não sabemos porque é fraca a nossa fé, porque é débil, enfim, o nosso estado de espírito, mas com Maria estamos certos de que aquilo que, que são os nossos intentos, eles chegam sempre a bom porto. Neste caso é que ao Senhor da Messe, ao Deus da vida, ao Cristo ressuscitado e glorioso, chegue um infinito, grandioso, extraordinário, belo obrigado por Maria.
Ouvimos então Dom Rui Valério, Patriarca de Lisboa e Arcebispo de Lisboa, em Portugal. Rafael Oliveira, para a Rede Aparecida de Rádio, Signes Brasil.
Aqui, no Com a Mãe Aparecida, você acompanhou Igreja em Comunhão. Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela Rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer. Jesus é a boa notícia destinada a todos os povos. O anúncio que a Igreja não pode cessar de levar, encarnando-o na vida e no coração dos indivíduos e das culturas. A linguagem de Deus muitas vezes é um sussurro lento que toma o seu tempo, mas fala deste jeito.
Para falar com os frades franciscanos da Providência de Deus, acesse www.franciscanosdaprovidencia.org.br ou ligue 017-996510881.
O Santuário Nacional de Aparecida é um lugar de encontro com a Mãe Aparecida e de oração para todos os corações. Venha participar das missas, rezar diante da imagem da padroeira e sentir a presença de Maria em sua vida. Traga sua família e amigos para viver momentos de fé, esperança e alegria. O Santuário espera por você de braços abertos. Santuário Nacional. Acolher bem, também é evangelizar.
Diariamente às 15h, a Rádio Aparecida apresenta ao vivo:
Recebei-nos, ó Rainha Incomparável.
Consagração a Nossa Senhora Aparecida, direto do Santuário Nacional. Uma tradição de fé e devoção. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
11h30, horário de Brasília. Boa noite.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar com a Mãe Aparecida.
Padroeira do Brasil.
com a Mãe Aparecida. Encontro de Maria com Padre José Allen.
A paz esteja com você. Caros ouvintes, seria muito bom se você tiver algo a dizer sobre sua experiência com Maria. Transmita a nós, para que a gente possa também enriquecer o testemunho da vida da Igreja com o seu testemunho. Toda vez que nós vivemos o Evangelho, que a nossa vocação, a nossa missão, sentido a nossa vida, nós estamos irradiando uma nova civilização, a civilização do amor. Estamos tornando a terra mais próxima do céu. Como nós rezamos no Pai Nosso, a gente quer fazer também aqui da terra como no céu. Mas para isso nós temos muitas batalhas a enfrentar, porque infelizmente nós marcamos o mundo com o pecado, ou seja, a falta de amor, a desobediência a Deus, e trazemos as consequências disso. Mas é possível mudar? É possível mudar. Como que nós podemos fazer isso? Antes de tudo, saibamos ver em Maria a atitude que nós devemos ter, fazer a vontade de Deus. Fazer tudo o que Jesus ensinou. Segui-lo. Reconhecer que Ele é a vida. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plenamente. Uma vida plena. Sem Jesus, nossa vida é vazia. perde o sentido. E Maria testemunha isso. Agora, não pensemos que seguir Jesus é fácil. Muitas vezes, muitas pessoas reduzem achando assim que seguir Jesus tudo vai ser gostoso, fácil. Jesus falou, não. Se quiser me seguir, pegue a cruz e siga-me. Portanto, aprendamos, e Maria é um modelo para nós. Aceitou fazer a vontade de Deus sendo a mãe de Jesus e quanto que ela sofreu. Por isso, um dos títulos que Nossa Senhora tem é Nossa Senhora das Dores. Lembrar que ela sofreu muito e, de certo modo, continua sofrendo de ver que nós, seus filhos, muitas vezes vamos pelos maus caminhos da vida. Que a gente ainda não segue Jesus, que a gente ofende Jesus contradizendo o que ele disse. Peçamos a Deus que este mês seja para nós um recomeço, que a gente refaça a nossa caminhada, a gente olhe para trás e fala, como que eu caminhei até agora? E olhemos para frente, como que eu devo caminhar para seguir Jesus e tomar essa decisão? E conte sempre com a intercessão materna de Maria, porque ela, como mãe, deseja a salvação de todos nós, seus filhos e suas filhas.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Da vida, eles sempre estarão.